Sermão do Monte, Cristo e a Lei, Mateus 5, versículo 17 a 20. Mateus 5, versículo 17 a 20, que diz assim: Não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um til jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que desrespeitar um destes mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Porque eu afirmo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Amém. Amém. Bom, nesse texto, Cristo vai falar da lei, porque quando ele chegou, ele encontrou já a religião muito bem esquematizada. Só que ele não se conformou com os moldes e os padrões que a religião estava naquele período quando ele chegou. E aí ele se depara com fariseus, com mestres da lei, que ao invés de ter a religião no seu propósito inicial, que é a palavra religião, ela no latim ela significa religare, que é ligar o homem a Deus. Mas na verdade o que Jesus encontrou naquele período quando ele chegou foi mais uma religiosidade. E a religiosidade ela não produz vida, pelo contrário, ela elimina a possibilidade da vida. Ela aprisiona, ela condena, ela vem para escorraçar a humanidade. A religiosidade é totalmente diferente da religião. E aí então, ele já inicia o texto, não pensem que. Porque os ditos de Jesus, ele tinha o intuito de eliminar as possíveis interpretações errôneas em relação à natureza do rei que está alicerçado na lei. E a que lei que Jesus está se referindo? Aos 10 mandamentos? Será que é só isso? Então eu não digo que apenas aos 10 mandamentos, mas a toda lei que Deus deu para o seu povo no Antigo Testamento, que é muito mais do que apenas os 10 mandamentos. Se nós formos para o Pentateuco e esmiuçarmos ali, nós vamos ver muitas ordens, muitos mandamentos de Deus, muitas recomendações de como o povo deveria viver. O D.A. Carson, ele diz: todo o Antigo Testamento tem função profética e Jesus veio cumprir o Antigo Testamento. Então não se resume aos 10 mandamentos. Todo o Antigo Testamento ele tem uma função profética. Porque além das profecias que se cumprem em Jesus, nós temos também muitas figuras de linguagem que ele chega e ele vai dizer: ah, então, o povo, ele andou lá pelo deserto, o alimento que veio do céu, aquela cruz que eles levantaram no deserto, aquela serpente de bronze e tantas outras coisas, e Cristo ele vem para poder dizer: aquilo lá sou eu. Então ele usa, além das profecias que se cumprem nele, tem muitas figuras de linguagem que ele se emprega para poder aplicar a sua mensagem. Então Cristo, ele não é só o cumprimento dos seus mandamentos, mas ele é o cumprimento de todo o Antigo Testamento. É muito mais. Contudo, para Jesus, o texto ele é apenas um ponto de partida. A fonte da ilustração para o aprofundamento de ideias. O texto é isso. O nosso condicionamento racional, moralista, legalista, ele tende a interpretar as ideias de Jesus olhando para o sentido e a esquematização que a letra proporciona. Não muito diferente dos escribas e fariseus. Então a gente olha para o texto e fala, é isso, e é somente isso. Mas Jesus, ele vai dizer aqui duas coisas diferentes. Duas. A primeira coisa que ele está dizendo aqui é que o compromisso com a lei, sem ter esse compromisso com Deus, não basta. Como era o caso dos escribas e dos fariseus. Então o compromisso deles era com a lei. É com a letra morta. Apenas a letra. Esse era o compromisso deles. E tem algumas pessoas que divinizam a palavra. Às vezes coloca a palavra num pé de igualdade com Deus Todo-Poderoso, com o Senhor. Então pega folhas e coloca ali um peso muito grande. E é assim que acontecia com os fariseus, com os mestres da lei. Então eles não queriam saber do ser humano. Eles queriam que se cumprisse o que está falando ali na palavra. E Jesus teve toda aquela briga com eles no sábado, que vocês vão de lembrar. Por quê? Porque eles estão ali na palavra, é a palavra, não quero saber, é a palavra. Então, o compromisso não está nem tanto com Deus, mas com a palavra, sim. Então, essa é a primeira coisa que Jesus fala. E a segunda é que o compromisso com a pessoa de Jesus não exime o discípulo do compromisso com a lei. Então, Jesus está dizendo duas coisas. Não é só a lei, mas não é só Jesus. A palavra e Deus, a palavra e Jesus precisam andar junto. Ah, eu amo Jesus, mas não recorro à palavra. Está errado. Ah, é só a palavra, mas não reflete Jesus. Então, são duas coisas que não podemos separar e elas andam completamente juntos. Aqueles que não participavam da cúpula dos religiosos, ao ter o seu contato com o Cristo, eles vibravam. Porque para eles acreditavam que Jesus chegou e Jesus acabaria com a lei. Então era assim, aqueles pescadores, aqueles que eram marginalizados e excluídos pela religião da época. Porque Jesus ele pegou muitos assim que estavam totalmente alheios ao trabalho da religião. Ele pegou ali no meio dos 12, inclusive, alguns que eram os mais odiados de todos ali, que eram os cobradores de impostos. Então ele tinha lá Mateus junto dele. E andou ainda trafegando e se relacionando com outros também. Só que esses camaradas que odiavam esse peso da lei, então eles vibraram quando eles encontraram Jesus, que ele falou, puxa, ele veio para acabar com a lei. Só que é um grande equívoco esse pensamento deles. Já aqueles que cumpriam, e cumpriam, entende bem, cumpriam a lei, eles colocaram nessa lei toda adoração, toda devoção, a ponto de confundir a lei com o próprio Deus. Então, para eles, Deus e a lei eram a mesma coisa. E o pecado de Israel foi a divinização da lei e a legalização de Deus. Já no caso dos discípulos excluídos da religião, o pecado era a negação da natureza divina da lei, porque eles não conseguiam olhar para a lei e ver nada de divino, era ruim. Olhavam para a lei e via na lei algo ruim, algo péssimo. E a separação de Deus. Deus não está nesse negócio. Então, para os excluídos da religião, esse era o pecado. O que não deixa de ser a atitude dos discípulos. Uma tentativa de controle a Deus. Então, os discípulos, de certa forma, agindo de tal maneira, o que está lá nas entrelinhas, porque Jesus, nós vamos observar no Sermão do Monte, que muito que ele fala, ele pega a lei e começa a falar da lei nas suas entrelinhas. Então, o que está nas entrelinhas da vivência dos discípulos é uma tentativa de controle a Deus, como se eles fossem os donos da salvação. E vocês vão de lembrar comigo outros textos, onde eles chegam dando carteirada e até falando para Jesus: Jesus, ó, estão falando aí de você aí, não é um dos nossos. Porque eles estão ali, de certa forma, querendo ser os detentores da salvação. Falando, não, a salvação agora não é mais por meio da lei, mas agora é por meio de Cristo. Então eles só trocaram o problema, mas continuava sendo um problema. Você vai perceber, os camaradas, quando eles sobem até naquele monte, lá o monte da transfiguração, que eles estavam tão satisfeitos com o que eles viram lá, que falando, Jesus, vamos fazer uma cabaninha aqui, nós fica aqui, você fica ali, e está tudo certo. Então, tipo, o mundo que se exploda. Então, de certa forma, era uma tentativa de controle a Deus. Tanto que naquele episódio ecoa uma voz dos céus e vai falar, esse é meu filho amado, é só ele que vocês devem escutar. Oxi, o que vocês estão falando aí? Vocês não sabem de nada? Então, os discípulos, de certa forma, com a postura deles, eles estão tentando controlar Deus. Assim como o povo, com o caso da lei, também tinha uma tentativa de controle a Deus. Mas olhando para esse lado de lei e de Jesus, onde muitos enxergam liberdade, até hoje há quem se viva assim. Alguns pelo extremo da palavra, enquanto outros vivem pelo extremo da humanidade. Então tem aqueles que, não, está escrito aqui? Mostra para mim, onde que está escrito? Aquele extremo da palavra. E já tem outros que pela humanidade até esquecem da palavra. Não, o importante é amar. Jesus falou que tem que amar todo mundo. Tem que aceitar todo mundo, tem que, enfim, aquele extremo da humanidade. E há uma grande dificuldade para vivenciarem a verdade do Deus que se tornou humano. O verbo vivo de Deus, a palavra que veio ao homem assumindo a humanidade. Porque Jesus, ele era os dois, a humanidade e a palavra. Nele está tudo, a ponto dele dizer que céus e terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Então ele valoriza a humanidade, mas ele não descarta a sua palavra. Não se separa uma coisa da outra. Elas andam juntas em prol da vida. E é isso que nós precisamos entender. A presença do santo, imutável e eterno. Elas andam juntas, palavra e Senhor. E isso em prol da vida. A palavra não é para nos trazer peso, para nos trazer condenação, mas a palavra é para nos trazer vida e dizer, é assim que se vive, é por aqui que está a vida. Tanto o que é ser cristão? O que é evangelizar? É um mendigo contando para o outro onde achou pão. É assim a palavra, porque é pela graça, não tem mérito. Então, quando nós partilhamos a palavra, é dizer, ó, eu estava com fome, eu encontrei, ali tem pão também, tem pão para você. Porque a palavra, a suficiência está nele, não está em nós. Mas não podemos desprezar a palavra. A palavra é muito importante. Nós não podemos olhar para a pobreza e para as limitações e falar, puxa, como já aconteceu isso no Evangelho Social, de dizer assim, já sofre tanto, Deus já ama, já tem um lugar garantido no céu. Não, quem falou que o sofrimento garante um lugar no céu? A única coisa que garante um lugar no céu é Jesus Cristo. E se Jesus não nascer no nosso coração, se nós não nos entregarmos e vivenciarmos um novo nascimento em Cristo Jesus, a gente pode ser pobre e ainda ser condenado. Nós não podemos descartar a palavra em prol da humanidade. Olhar para a humanidade e falar, puxa, já é tanto sofrimento, já sofreu tanto que esse aí, ó, é um filho de Deus. Não, Não é sofrimento que faz ninguém filho de Deus. É Jesus Cristo que faz os homens filhos de Deus. E Jesus, ele não dá uma nova lei. É a mesma lei dos escribas e dos fariseus. Mas ele anexa algumas considerações e interpretações para essa lei. Ele amplia a compreensão do texto, ou seja, aquilo que está nas entrelinhas. Já que por trás de toda negação, tem uma afirmativa. Quando a gente diz não para algumas coisas, nós estamos dizendo sim para outras. Quando nós dizemos sim para umas coisas, nós estamos dizendo não para outras. Ele não veio para revogar a lei. Pelo contrário, ele disse, não vim para revogar, mas para cumprir. E com isso, Cristo diz que está de pleno acordo com a vontade de Deus no Antigo Testamento. Na lei e nos profetas, como aparece no texto. E que por isso, ele não deixaria passar nem um i e nem um tio. E faria o que a lei implica ser feito pela justiça de Deus. E com isso, nos chama também para a justiça. Contudo, ninguém alcança tal justiça proposta por Cristo, senão aquele que ele chamar. Nós não conseguimos. A condição para vivenciar essa justiça, que excede a dos escribas e dos fariseus, é encontrar-se e viver um relacionamento íntimo com o próprio Cristo. Porque é só assim que nós conseguimos. É nele que tudo se completa. Você pode olhar para a palavra e pela sua própria razão e vontade falar, eu vou viver isso aqui. Se não for na força de Deus, você não consegue viver. A gente nem consegue amar do jeito certo, porque o nosso amor, muitas vezes, ele tem interesses em trocas. Quando para de vir esses interesses, às vezes a gente para de amar. Ah, não estou sendo correspondido. Mas quem disse que o amor tem que ser correspondido? Então, para você ver que esse lance de ser correspondido, já é mostrando que nós temos um amor alicerçado no mérito. Então, sem Deus na nossa vida, nós não conseguimos cumprir nada. A gente depende de Deus para tudo. É nele que tudo se completa. E quando Jesus disse isso aos seus discípulos, eles tinham que entender, porque eles sabiam quem ele era. Já os judeus falando, imagina quando alguém que não conhece, não sabe quem é, você chega para poder falar alguma coisa. Aquilo que você fala para quem não te conhece não tem tanto peso. Mas os discípulos sim. Eles conheciam Jesus. Eles conheciam. Mas a menos que as pessoas creem em Jesus, então não faz muito sentido aquilo que ele diz. A palavra de Deus só é a palavra de Deus para aqueles que creem. Sem fé, é um livro qualquer. Para a gente fala, a palavra de Deus. Por educação, as pessoas podem até dizer, é a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus só é a palavra de Deus para aqueles que creem. E Jesus faria tudo o que a lei exige. E por isso que ele teve que se submeter para sofrer na mão dos advogados da falsa lei, por causa da verdadeira lei de Deus. Olha que contradição da vida, né? Ele se entregar para ser condenado para os detentores da lei, da falsa lei, porque a verdadeira lei estava com ele, ele que era o cumpridor. E por conta disso, dessa justiça, e por conta do pecado da humanidade, ele teve que morrer, porque ele veio para cumprir. E somente Cristo cumpriu toda a lei. Nenhum ser humano por si só consegue cumprir toda a lei. Os judeus, aqueles que eram os detentores da religião, eles batiam no peito dizendo que eram os cumpridores da lei. Mas Jesus, quando vai ter um particular com eles, ele usa umas palavras um tanto pesadas. Chama os camaradas de sepulcro caiado, né? Chama umas palavras assim que não são muito bonitas e a gente no lugar deles não ia gostar muito de ouvir não. Mas é porque Jesus sabia quem eles eram. Ele é Deus, ele conhece o coração. Ele é aquele que vê quando o olho nenhum consegue ver. Ele é aquele que consegue ver as motivações por trás das ações. E ele morre na cruz como blasfemo, como transgressor da lei, porque ele fez vigorar a verdadeira lei. Olha o que diz Romanos 3, 20. Romanos 3, 20. Porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. O que que é isso? Qual é o propósito da lei? Apontar o pecado. Ninguém consegue viver a lei por si só, pela sua própria força. A lei aponta para o pecado. Assim, apenas Jesus poderia cumprir a lei. Porque só Ele está em plena comunhão completa com Deus. E Ele mesmo se interpõe entre os seus discípulos e a lei. E assim, o caminho dos discípulos até a lei, ele passa pela cruz de Cristo. Até mesmo dos discípulos, daquele que estavam ali com Ele. O caminho deles até a lei passa pela cruz de Cristo. O que que é isso? Nós vivemos a obediência da palavra, mas aquilo que não conseguimos, nós somos justificados em Cristo Jesus. Pedindo perdão nele, nós temos acesso ao trono da graça. Cristo completa a nossa vida. Cristo completa a nossa obediência. É nele que nós somos salvos, redimidos. É nele que nós somos enxertados. E nós fazemos parte da família de Deus. E é por meio de Cristo Jesus. Somente por meio dele. E assim, o compromisso sem lei é rejeitado. Porque viver sem lei, onde muitos vão falar que é liberdade, mas não, isso é libertinagem. Então só tem compromisso se tiver obediência à palavra de Deus. O compromisso verdadeiro com Jesus, ele só pode se dar com o compromisso da lei de Deus. Ah, eu amo tanto Jesus, mas você leva a palavra dele em consideração? Ah, eu nem conheço. Eu nem sei, eu nem leio. Então tem alguma coisa errada. O compromisso verdadeiro com Deus, ele passa pela obediência da palavra de Deus. Jesus, durante o Sermão do Monte, o que que ele vai fazer? Ele vai buscar interpretar o espírito dos mandamentos divinos. E ele faz nessa parte como nenhum outro intérprete da lei jamais fizera. Ele faz uma nova hermenêutica. E busca criar princípios dinâmicos que indiquem o sentido e o conteúdo de cada mandamento. O iota no grego, ou iod no hebraico, ele é a menor letra do alfabeto. E do ponto de vista fonético, a de menor importância. E ele passa a ter uma importância no sermão de Jesus. Quando Jesus vai falar assim que não vai passar nem um i e nem um tio. O tio também merece um destaque especial na parte de Jesus. O tio, ele representa um pequenino traço que prolongava ao lado de certas letras hebraicas para distingui-las das outras, apenas para isso. Como, por exemplo, a diferença que nós temos entre o P e o R. Nós só sabemos que o P virou R por causa de um tracinho no nosso alfabeto. E ainda assim, o que Jesus fala é que não vai passar nada batido da lei. Nem aquilo que foneticamente não oferece tanto propósito. Nem aquilo que pode passar despercebido, que é, puxa, é só um tio, uma coisinha muito pequena. Mas ele diz que nada vai passar despercebido porque ele veio para cumprir a lei. E ao enfatizar essas duas grafias singelas, Jesus não está reforçando o rigor da letra, mas somente o espírito que está por trás de tudo isso. O detalhe, o valor daquilo que à primeira vista parece totalmente insignificante. E afirmando de maneira escatológica, que até mesmo as coisas singelas dos preceitos de Deus, eles serão um dia cumpridos em toda a sua plenitude. Então não tem nada na palavra de Deus que fala assim, não, isso aqui colocou só para dar volume. Não. Tudo que está ali, se não foi cumprido, ainda será na plenitude dos tempos. E enquanto o fato escatológico não se consumir, o discípulo é animado por Jesus a cumprir o detalhe significativo. E há nisso, o que o texto diz é que a nossa justiça, ela deve exceder em muito a dos escribas e dos fariseus. O detalhe, meus amados, não está no ritual, em uma exigência cerimonial a mais. Não é isso. Nisso os escribas e os fariseus, eles tinham muita habilidade. Se fosse somente na parte cerimonial, eles eram os especialistas nisso. O que Jesus está chamando a atenção é para os aspectos bem sutis que devem ser levados em consideração. Ao cumprir o mandamento ao pé da letra de não matarás, já é suficiente para qualquer cidadão se sentir tranquilo. Porém, na ótica de Jesus, ele olha para aquilo, então a gente até escuta de algumas pessoas, né? Eu sou uma pessoa boa, eu não roubo, não mato, nunca matei ninguém, nunca fiz mal para ninguém. E Jesus, ele olha e fala, calma aí, não é por aí não. Porque na ótica dele, o ato de odiar, aquela ira que não passa do coração, a ira contra o outro, de considerá-lo tolo, e como temos pessoas que a gente considera muitas vezes tolo, desprezível, que isso já é um crime contra a vida. Então Jesus fala, não é só isso, você está entendendo errado. Então o que Jesus vai fazer, ele não dá uma nova lei, ele vai ampliar o nosso entendimento da lei. Ele está falando, não é tão simples desse jeito não. Fala, nunca nem peguei uma arma na mão. Aí fala, ah, você já falou para alguém, você morreu para mim. Você já irou com uma pessoa que você falou, não quero ver isso aí nem pintado de ouro mais na minha frente. Então, você já matou. Aí fala, ih. Então o negócio ficou complicado. A lei diz não matarás. Mas como eu disse para vocês, por trás de toda negação, tem uma afirmativa. E Cristo ele vai dizer lá em João 10:10, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E assim o sentido do sermão é quanto à potencialidade que temos de propiciar e preservar a vida. Então, o que Jesus está dizendo no espírito do sermão é o seguinte, eu nunca matei ninguém, tá bom, mas a sua vida proporciona vida a outros? Que eles venham desfrutar da verdadeira vida? Que eles venham ter uma vida em abundância? Ah não, eu só olho para o meu próprio umbigo, então você é um criminoso. Então você precisa pedir perdão, você não está cumprindo a lei. Ele veio para que as pessoas tenham vida e a tenham em abundância. E nós como discípulos, agentes de Jesus Cristo, nós também temos que viver em prol da vida. E aqui está o i ou til da questão. E quem deixar de observar e ensinar um desses menores mandamentos, o que o texto está dizendo é que será considerado mínimo no reino dos céus. Porém, a radicalidade do discípulo não é simplesmente falar, a gente obedece. porque ele chamou a gente para que a nossa justiça venha exceder em muito a dos escribas e dos fariseus. Ou seja, tem uma expectativa em cima de nós. E nós podemos corresponder a essa expectativa, não por nós mesmos, mas por Cristo e pelo Espírito Santo de Deus que habita em nossas vidas. Então, não é a lei, mas é a justiça que excede. E é isso que distingue o discípulo de Jesus do judeu. O judeu em prol da lei e nós em prol da justiça pela lei. Jesus, ele não está falando aqui de extremismo ou de intolerância. O que ele está falando aqui é de radicalidade. Ou seja, de tratarmos as questões da vida de forma preventiva, indo até a raiz do problema. Por exemplo, eu quero dar um exemplo para que vocês entendam muito bem isso. Antes do assassinato, surge uma faísca de amargura, um tio de ira, um detalhe de desprezo, que em geral conduz à indiferença e até ao ódio. E nessa sementeira, antes de brotar, que nós devemos mutilar o mal. Esse que muitas vezes ele vai aninhando no mais profundo da alma. Vamos juntando lá rancores, ressentimentos, mágoas e tantas outras coisas. E quando vai ver, acontece ali aquele problema tão grande. E é nesse momento que nós somos chamados a mutilar o mal. É lá na raiz do problema. Não é simplesmente de controlar a boca na hora de falar uma coisa. Mas é daquilo que está lá no coração. E por que que a gente está pensando isso? Por que que a gente está julgando no nosso coração? É aí que nós temos que tratar. É aí. É nesse ponto que Jesus está falando. Meus amados, independentemente do pecado, nós sabemos que para todos os pecados tem uma elaboração, uma preparação para que ele venha chegar à tona. Nada acontece do nada. Nada. Nós preparamos o coração para aquele momento. E nem sempre esse preparo envolve a vítima que vai sofrer o dano. Nem sempre. Por vezes, são outros que estão durante os ensaios. Então, por exemplo, eu vou só dar um exemplo. Às vezes acontece alguma coisa que você brigou com seu patrão. Aí no caminho do trânsito, você toma uma fechada. Aí quando você chega lá na frente, você já está juntando coisa. Aí quando você chega lá perto da sua casa, alguma pessoa falou um negócio torto, e é ele que vai sofrer tudo aquilo que você construiu por conta daqueles problemas e vai desencadear lá naquele camarada lá. Ou seja, durante os ensaios, quem está é outro, mas é outro que paga o pato às vezes. Então nem sempre o pecado ele acontece com aquela pessoa que a gente está ali, alimentando toda aquela questão, todo aquele problema, construindo toda a situação. Mas às vezes são outros que vão se colocar de fato como a vítima. E alguns atos, eles são potencializados devido a uma série de outras situações mal resolvidas antes de nós. Algumas coisas pequenininhas que a gente vai juntando aqui e ali e fazendo com que cresça e se forme então um gigante propenso para o mal. Vai juntando coisa, vai juntando. Não, o que é isso? Nada. Vai relevando. Sabe, sem tratar. E chega uma hora que simplesmente estoura. E aí vai tudo abaixo. Nós temos que entender, meus amados, que Jesus não está colocando mais peso sobre os discípulos. O que ele está é simplesmente tentando fazer com que eles venham entender como eles funcionam. O que ele está é simplesmente enfatizando a natureza da proposta da lei e mostrando como que nós lidamos muitas vezes com isso, no nosso corpo humano, na pessoa que nós somos. E também no pecado que habita em nossas vidas. Onde muitas vezes, para algumas pessoas, eles veem um Deus que perdoa tudo, que aceita tudo, que libera tudo, e Jesus está falando, não é assim não. Ó, a lei aqui não é besteira não. Ó, deixa eu explicar para vocês essa lei. É isso que ele faz. Ele começa a ampliar, porque ele não veio para revogar, ele veio para cumprir. E ele começa a ampliar o nosso entendimento acerca dessa lei, acerca daquele que desprezava a lei, mas também daquele que era um legalista, um escriba, um fariseu, vivendo a lei e batendo no peito. Ah, graças a Deus, lembra daquele texto que vai dizer quando eles estão lá no templo, Jesus contando aquela parábola, obrigado, Senhor, que eu não sou como esse aí, ó. Eu dou o dízimo de tudo, eu faço isso, eu faço aquilo. E assim era o povo da religião. Então não é nenhum e nem outro, é o equilíbrio das duas coisas. E Jesus restabelece a lei como sendo lei de Deus. É isso que ele vem fazer. Deus é o doador e o Senhor da lei. E ela só é cumprida na comunhão com Ele. Com Jesus. É impossível o cumprimento da lei sem a comunhão com Deus. Porque é nele que a lei se completa. É Ele que nos justifica. É Ele que nos santifica. E é nele que nós temos acesso a Deus sem o véu. Que uma hora tinha o véu, mas que Ele cumprindo essa lei, Ele foi rasgado de cima a baixo. E assim, meus amados, o discípulo é responsável por executar essa tarefa sob a bênção e a disciplina do Espírito Santo de Deus, que habita em nossas vidas. Essa justiça, ela não consiste apenas em fazer o bem, não é isso, mas na comunhão pessoal e verdadeira e completa com Jesus. Nós fazemos o bem porque desfrutamos de uma vida de comunhão com Jesus. É isso. Jesus é a própria justiça. A justiça dos discípulos. Jesus, ele tornou os seus discípulos participantes de si próprio. E ele concedeu-lhes a sua comunhão. E assim ele faz com que venhamos desfrutar da sua justiça. Olha o que diz Romanos 5:1 para encerrar. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós fomos justificados porque Ele cumpriu a lei. E nós cremos nessa justificação e por isso usufruímos dessa paz com Deus e dessa comunhão plena com o Deus Todo-Poderoso. A justiça dos discípulos é a justiça do Cristo. A justiça dos discípulos é a justiça sob a cruz. Porque Ele cumpriu, mas para Ele cumprir foi muito pesado. Ele precisou de morrer no nosso lugar. E por estar fundamentada no chamado de Jesus, a justiça dos discípulos é verdadeira justiça. Fora dele, a lei ficará sempre impossibilitada de ser cumprida na sua totalidade.